O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, olá, bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui com o programa Palavra do Pastor. Eu, Dom Henrique, e hoje trago o padre Rubens, lá do Santuário, nosso Santuário Diocesano da Vila São Pedro, nosso Aparecido, né? Também trago o padre Círio, parte da paróquia Rainha dos Apóstolos aqui em Dourados. O padre Rubens, porque nesses 3 anos ele foi o representante do clero da Diocese de Dourados, né? E o padre Círio, porque a partir de agora, né, da reunião do dia 15 de abril, ele foi eleito o novo representante do clero da Diocese de Dourados, né? Bom dia, padre Rubens.
Bom dia, padre Círio. Bom dia, Alcemir. E bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando pela Rádio Coração.
Isso, bom dia, padre Círio.
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia, padre Rubens, Alcemir. Bom dia, queridos ouvintes. Paz e bem.
Muito bem, então, saudando a todos nesse momento, também a Rádio Ministra Imaculada, que sempre está conosco nesses programas, né? Trazer aqui para vocês algumas perguntas, né? Em primeiro lugar, agradecer ao padre Rubens por todo esse trabalho nesses 3 anos, né? Quando eu cheguei na diocese, você foi eleito, trabalhamos juntos nesses 3 anos aí, né? E para mim foi muito bom, porque como novo bispo e bispo novo também, né? A gente pôde aprender muita coisa juntos, né? Espero também, com o padre Círio, a gente continuar aprendendo, caminhando, trabalhando nessa grande importância que é o clero diocesano. E quando eu falo clero diocesano aqui, né, inclui os religiosos também, né? E quando a gente está numa diocese, quando fala clero, a gente pertence àquela diocese, diferente de padres diocesanos. Quando fala padres diocesanos, são os padres da diocese. Quando a gente fala clero, é todos aqueles que estão envolvidos no trabalho pastoral daquela diocese, né? Inclusive os diáconos permanentes, diácono transitório permanente, né? Muito bem. Padre Rubens, que tipo de agradecimento ao clero pelos 3 anos de acompanhamento como representante? Como é que você, né, você tem alguma coisa a agradecer, trabalhar?
Com certeza, Dom Henrique, eu tenho muito a agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que tive, porque no dia da eleição eu não esperava e de repente
foi no susto, né?
Foi no susto meu nome. O padre Círio ficou em segundo, tá, já uma premeditada, parece, né? E aí, claro que eu não achava que eu estava preparado para aquele momento de ser o representante do clero. Então, me questionava por quê, né? Que os padres, será que votaram em mim? E aí, como o senhor mesmo disse, aí o bispo novo, né? O senhor estava chegando. Então, a gente fica bastante preocupado também, porque você tem que ter essa consciência que ser o representante do clero, você precisa ter, conquistar, eu acho que é isso, conquistar a confiança, a amizade dos padres. E depois agradecer muito ao senhor, porque logo na primeira reunião o senhor deixou muito claro, né, qual era a função do representante do clero. E aí eu fiquei muito feliz naquele dia, porque eu vi assim que o senhor ia dar muita liberdade para realizar esse trabalho, né? Então isso para mim foi muito importante, porque aí eu comecei a correr atrás de organizar as reuniões, porque até então não era o representante do clero que organizava as reuniões do o encontro do clero, as reuniões, aquele encontro da Semana Santa, o retiro, né? Então o senhor pediu, olha, o representante do clero tem que fazer tudo isso. Aí foi bom, porque aí eu comecei a correr atrás, comecei também a estudar e ver a necessidade que eu tinha que participar dos encontros regionais, dos encontros nacionais. Então tudo isso foi me dando muita bagagem para que eu pudesse fazer um trabalho com os padres. E ao mesmo tempo eu falei, agora eu tenho que deixar as diferenças de lado, não tem mais talvez aquele assim que a gente possa ter uma diferença.
Gosto desse, não gosto muito daquele.
Exatamente,
não vou
colocar, né? E aí, como o senhor mesmo disse, os padres religiosos, os diáconos e os próprios padres diocesanos, aí eu comecei a fazer visitas, comecei a organizar momentos assim para comemorar os aniversariantes, convidando os padres diocesanos para vir em casa. Depois chamei os verbitas, os franciscanos, os palotinos, e isso começou a surgir um efeito muito positivo. Eu percebi que começou a mudar, né, também a visão dos padres com relação a mim e a minha visão com relação a eles. Uhum. E as coisas foram ficando mais fáceis, aí as portas foram se abrindo, e aí eu também fui pegando gosto por esse trabalho, assim, eu sempre procurei fazer com muito amor. Eu gostava muito, né, de estar fazendo algo pelos padres, é bastante trabalhoso, desafiador, mas é gratificante. E aí os padres também se colocavam à disposição, não é que eu fiz sozinho, né? Os padres ofereciam muito trabalho, muita ajuda. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a Deus, agradecer ao Senhor, agradecer ao clero diocesano e todos os padres religiosos, também os diáconos, pelo apoio, né? Também por sempre responder às convocações que nós fazíamos. Uhum. No entanto, assim que a gente percebeu que as nossas reuniões, né, sempre tinham uma boa participação. Porque a gente sentava junto, o senhor, o padre Marcos e eu. Então, agradecer também aqui o padre Marcos, coordenador de pastoral, o padre Otair, também o vigário geral, sempre apoiando, né, sempre também consultando. E, então, eu me senti bastante, assim, respeitado no meu trabalho, e isso fez com que eu pudesse também me esforçar para corresponder aquilo que o senhor esperava e aquilo que o clero também esperava.
Uhum. Muito bem. Você ficou três anos como representante do clero, né? Conta para nós quais foram os seus maiores desafios, alegrias, exercendo essa função. Você já comentou um pouquinho aí, mas alguma coisa.
O meu maior desafio foi que eu pensei assim, nossa, tem aquele padre com dificuldade, agora eu vou ter que ir lá visitar, né? Vou ter que me aproximar. Então isso não foi fácil, porque somos humanos. E, né, e na nossa humanidade, às vezes a nossa tendência é o fechamento, às vezes você fazer acepção de pessoas, ir para o lado daquele que tem as ideias, o pensamento parecido com o da gente, né? Então esse, assim, foi o maior desafio para mim. Como eu partilhei, né, um exemplo, o padre Laurindo, que estava em Alvorada do Sul, Palutino, né? Eu sempre achava ele assim pelas posições, colocações dele, falei, nossa, esse padre é muito difícil, né? Então não queria nem saber de ter conversa, me aproximar. E aí quando eu fui visitá-lo, que ele me fez toda aquela recepção, aquela acolhida, né? E hoje somos amigos, né? Eu tenho o padre Laurindo como um amigo. Então, a partir daquele momento, quebrou esse bloqueio, né? Então isso foi para mim um grande desafio. E depois o outro desafio foi no sentido de preparar as refeições, né, das nossas reuniões.
Esse
então,
desafio,
isso aí era muito, porque você tinha que correr atrás de pessoas, equipe, pensar em cardápio, não era tão simples, né? Então, assim, muitas vezes as minhas segundas-feiras, elas foram sacrificadas, sabe? Então, mas não falo assim reclamando, eu vejo assim que Deus também, ele foi fiel, né, naquilo que ele prometeu. Eu acredito que quando a gente assume um trabalho, Deus já fala que ele é fiel, se a gente for fiel com relação ao centro. Então, muitas vezes sacrifiquei trabalhos, até terminando o domingo à noite, às vezes correndo atrás para preparar para o café da manhã, porque começa, né, parecido com o café da manhã, pois tem o almoço. Você é o primeiro a sair e o último a chegar. E muitas vezes eu chegava até atrasado na reunião do clero, né? Tem que confessar isso aqui também, quando não era coordenador, chegava. Então, para mim, foi uma grande lição. Que mesmo
é o primeiro
agora
a chegar e o último a sair, né? É quer dizer, né?
Não, mas antes de eu ser o coordenador, eu chegava atrasado.
Ah, sim.
Não
sim.
dava importância para isso, né?
Então, era o último hoje a chegar e o primeiro a sair, depois mudou, né?
Depois mudou. Agora, o primeiro a chegar e o último a sair, mesmo não estando como coordenador, eu quero continuar dando esse exemplo. Não ser o primeiro, mas chegar no horário, né? Não ser o último a sair, mas sair no horário que tem que sair, tá bom?
Sim. Muito bem. Alegrias.
A minha alegria era de ver os padres felizes, né, nas nossas reuniões, nos nossos retiros, nos nossos encontros, na hora que eles estavam ali também tomando a refeição. A alegria quando eu recebia eles em casa, ou quando eu ia fazer uma visita. Então isso era muito gratificante, né, porque eu percebi assim que os padres me acolheram muito, né, me emociona assim. Eu vejo assim, não falo isso por vaidade, mas um respeito que Deus permitiu que pudesse ter entre nós, né? Da minha parte para com eles também, que eu comecei a respeitar muito o trabalho de muitos, né? E deles também para comigo, eu vi assim esse respeito, né? Essa, uma gratidão por parte de muitos também pelo trabalho realizado. Isso era muito notório, sabe? Então, é uma alegria. Depois, assim, não posso deixar também de confessar que eu percebia também a sua satisfação, o senhor como bispo, alegria pelo trabalho realizado, né? O senhor nunca escondeu isso, né? Uma coisa que eu acho bonita, né? Não só com relação a mim, mas com todos aqueles que fazem um trabalho, o senhor sempre procura, né, mostrar também a sua gratidão, sempre falando. Então isso me deixava muito feliz também, de poder estar colaborando com o bispo que está chegando, né? Porque é bastante desafiador. Hoje não, hoje o senhor já está bastante acostumado, já bem inteirado, né, de toda a realidade. Mas eu estava vendo o Dom João, o bispo de Corumbá. Não é fácil, né? Você parece estar pisando em ovos, você não sabe como que é. Então, eu tinha
além essa... de ovos, alguns espinhos, né?
Alguns espinhos também. Tinha essa missão, né? Tem que ajudar também o clero a compreender.
Algumas pontas de pedra.
A compreender. Às vezes fala, o bispo não está entendendo. Não, mas não é assim. A gente que está ali próximo, a gente vê a missão do bispo, não é fácil. No entanto, que Dom Anuar sempre fala que dos padres... que quando são convidados para o episcopado, os que dizem não, de cinco, três que dizem não, são aqueles que estão muito próximos do bispo, né? Porque sabe que a caminhada não é fácil.
Pois é, agora lembrei da brincadeira que eu fiz. Lembra-se que eu fiquei com vocês esse tempo atrás, falando como é que aconteceu, né? Daí eu assim, não podia negar de ser bispo, que eu passei, depois de administrar o diocesano, passei a rezar todos os dias pelas dioceses, não tinha bispo, né? E sobrou pra mim, daí ele falou assim, para eu falou assim, então eu não vou rezar pelas dioceses, não tem bispo também, não. Eu falei, não, reza.
A partir de hoje eu vou parar de rezar.
Como é que ia dizer não se eu rezava pelas dioceses, não tinha bispo, né? Mas é isso daí. Muito bom. Muito bem, agora, Padre Ciro, quais expectativas nesse trabalho de acompanhar nos próximos 3 anos o nosso clero da Diocese de Dourado? Você que foi eleito agora dia 15 de abril, né? No encontro diocesano do clero, né?
Então, eu dizia para o padre Rubens que o que eu espero é dar continuidade àquilo que ele já começou, né? Porque, como ele falou, a gente de fato observa no clero um espírito muito fraterno, né?
Sim.
Podemos até expressar o encontro de ontem.
Uhum.
Então, a gente vê os padres felizes, claro que a gente sabe que não agrada todo mundo, mas assim, a maioria em si demonstra realmente uma grande felicidade, uma grande satisfação. Então, o que eu espero também e desejo é que a gente continue construindo esta unidade, para que realmente a gente encontre esse espaço de alegria para conviver, celebrar, porque isso faz bem também para a gente e para o povo.
Muito bem. Vamos então ouvir uma música agora, depois damos sequência nas perguntas aqui, tá bem interessante, né? Qual vai ser a música, Alcimir? Padre Antônio Maria ou Padre, né?
Sofre coração que chega, o zói mareja, que peleja de missão sobre a estola desse homem que clareia nos caminhos a visão, a pedra fundamental da nossa igreja, o sangue, o vinho, a carne, o pão, pelas mãos de quem trabalha nessa mesa, a transubstanciação. E eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor que há em toda missa, em cada clamor, que esse homem santo leva a Deus um canto que transforma o coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança vê que é importante para um país uma igreja santa, e na comunidade onde mora um padre o povo vive mais feliz.
Obrigado, Elva, por tanto carinho. Essa sua homenagem eu quero agora estender a todos os meus irmãos padres, a quem peço a bênção sacerdotal.
Às vezes cedo o desejo bate a porta, vai seguir a vocação. A saudade em seu peito é contratempo, Deus segura em sua mão. Como um pai que dá vida por seus filhos, o padre do
Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, depois dessa música linda, né? Retornando ao nosso programa aqui, Palavra do Pastor. Hoje estou com o Padre Rubens, que foi o representante do clero por 3 anos até então, né? Até dia 15 de abril. E também com o Padre Ciro, novo representante do clero, eleito no dia 15 de abril, né? Então estamos conversando aqui, além dos microfones da rádio, né? Que esse trabalho na Diocese Dourados, uma das coisas que o Padre estava mencionando, que ele passou a gostar e se inteirou mais, etc. Porque, como bispo, eu também fui percebendo que a gente deveria trabalhar junto, né? Então, nós quatro quem? O bispo, o vigário-geral, que é o padre Otair, né? O coordenador pastoral, que é o padre Marcos, e o representante do clero. Então, são as quatro pessoas que praticamente o tempo dele está sempre junto, reunido, conversando, né? Quando o representante do clero tem alguma agonia, alguma coisa, a gente senta junto, conversa, ajuda a orientar, dá opinião, acolhe opinião e assim por diante, né? Então, com certeza, com o padre Ciro, né? Vamos continuar assim, porque facilita para todo mundo, né? É? Muito bem. Padre Ciro, há quantos anos você foi ordenado e qual a paróquia que atua? Já falei, né, no início do programa, né? E se tem outra função além de pároco?
Eu, agora, 30 de julho, completo 8 anos
oito
de
padre. Anos, né?
8 anos. E fui ordenado lá na minha cidade de Natal, que é Porto da Folha, em Sergipe.
Uhum.
E hoje atuo na paróquia Rainha dos Apóstolos como pároco e agora como representante do clero. Mas a minha primeira paróquia onde eu passei e fiz experiência foi na São Carlos.
Sim.
Quando eu fui vigário paroquial junto com o padre Júnior.
Uhum. E também você atua na Casa da Esperança.
Fazenda da Esperança.
E a Fazenda da Esperança Feminina em Campo Grande do Sul também.
Até mesmo nesse acontecido que teve lá na Fazenda Rio Brilhante, então daqui também eu acompanhei tudo, fui com a família do jovem também acompanhando, fazendo tudo.
Beleza, muito bem. Parceiro, agora eleito na segunda-feira santa, como novo representante do clero da nossa Diocese do Horário, quais suas expectativas? Bom, isso você já comentou, né? Mas você tem alguma coisa que talvez você ache que deve acrescer, né? Continuar as coisas boas, sempre diz, as coisas boas sempre tem que continuar, né? Bom, certo. Continuar, né? Mas alguma coisa a crescer ou coisa parecida? Não, por enquanto ainda não pensou nisso ainda.
Não, eu acredito até mesmo naquilo que o padre Rubens falou, né? De que eu possa dar um pouco mais de mim também, né? No sentido de visitar, de se fazer mais presente, né? Sem que da minha parte haja essa separação de padres, ou seja, diocesano, religioso, mas assim, tentar em todos os momentos ser um com eles, né? Mas isso é um esforço maior da minha parte, sem cobrar deles, mas eu quero fazer isso.
Uma das coisas que é vindo para a Diocese Dourados e como religioso, né? Porque como trabalho em outras paróquias, como parco, etc., como eu trabalhei, fui de conselho presbiteral, fui de colégio de consultores, né? E também dentro da própria província, estão nos trabalhos de liderança, né? Então, das coisas que quando vim para cá, um dos propósitos que eu tinha comigo era buscar trabalhar todos os padres de forma iguais. Né, no sentido, porque religioso trata diferente, diocesano trata diferente. Eu percebi isso até eu conversei com o próprio bispo. Falei, bispo, o senhor não está trabalhando, que era do conselho, né? Particular, claro, né? O senhor precisa trabalhar dessa forma, porque senão não vai funcionar assim. Porque tá na encrenca, cara, confusão, você tinha que ajudar a resolver, né? Então a gente tem que trabalhar, eu digo assim, a gente tem que trabalhar no geral, né? É claro que eu sempre digo assim, os padres religiosos têm seu provincial, têm seus conselhos, têm os retiros, têm os encontros, né? Os diocesanos, é nós que vamos ajudar a fazer esse encaminhamento, retiro, conselhos, encontros, né? Próprio, né? Mas não fazer essa distinção entre um e outro, né? Porque somos toda igreja, e para toda igreja, né? Que nem aquela mensagem ontem à noite no encerramento lá, achei muito bonita a mensagem daquele jovem lá, né? No encontro regional do clero, né? O sacerdote é para a igreja, não é só para a Diocese Dourado, a Diocese Campo Grande, a Diocese Coxinho, a Diocese Trelagô, seja ela quem for, né? Mas é para a igreja, né? Então esse para a igreja também somos nós, né? Até no começo eu me lembro, ah, mas o senhor é religioso, não é diocesano? Foi, meu filho, para mim ser religioso, ser diocesano, nesse momento não importa. Não importa, né? Importa estar aqui servindo a igreja particular da Diocese Dourados e buscar olhar para todos, né? Como sacerdotes, como diáconos, como religiosos, como religiosos, né? Então esse olhar, que nem o padre Rubens disse, ampliar os horizontes, né? Isso é muito importante, né? Sim. Muito bem, padre Rubens, o senhor tem algo a dizer ao clero diocesano pelo tempo dos 3 anos? Bom, você já disse nas suas falas, né? Uhum. Mas só uma pergunta que já está aqui. E se tem agora sim, essa parte é interessante. E se tem um convite especial a fazer? Se tem um encontro importante esse fim de semana, acho que você, como assessor diocesano, acho que é interessante, né? Esse fim de semana, né?
Exatamente. E antes de fazer esse convite, Dom, só quero agradecer aos padres do nosso regional pelo encontro regional que tivemos aqui em Dourados, que encerrou ontem. Então foi assim um momento muito bonito.
Como e você padre... também é o representante do clero no regional, né?
Isso, no regional, até maio do ano que vem. Isso. Eu estou nessa missão. Foi assim como o padre Ciro, eu fui eleito, tudo novo, né? Primeira vez como o clero representando o clero diocesano. A eleição acho que foi em abril, março. E quando foi em maio, já fui eleito para o clero regional, né? Então foi muito assim, tudo novidade, tudo.
É,
muito...
quando você foi eleito em fevereiro.
Foi, exatamente, cara, foi antes.
21 e 22 de fevereiro, na Assembleia Diocesana de
Pastoral. Diocesana, isso é verdade, isso mesmo. É. E aí em maio fui eleito, então, representante do clero regional.
Isso.
E vai até maio do ano que vem. Então nós tivemos esse encontro, a presença de 60 padres, padres de todas as dioceses do nosso regional, que são 7. Então, uhum, quero agradecer a todos os representantes das dioceses, né, a comissão nossa regional do clero, de presbíteros, e também agradecer todas as pessoas aqui de Dourados que nos ajudaram a organizar esse encontro, né, a paróquia Catedral, a paróquia São Carlos, a paróquia São Francisco, aos proprietários do Hotel Bahamas, né, a paróquia Divino Espírito Santo de Ponta Porã, os campistas de Ponta Porã e do Paraguai, e também o convívio, né, lá da fronteira. Então, muitas pessoas envolvidas que nos ajudaram. Então, eu quero agradecer de coração. E também o pessoal de Carapó, que veio fazer para nós o jantar italiano, a Lourdes e todos aqueles. Uhum. E o convite que tenho a fazer, né, como o senhor disse, como o diretor espiritual dos campistas diocesano, nós vamos ter o nosso encontro diocesano, a peregrinação diocesana dos campistas, é a terceira, que vai acontecer lá no santuário, com a presença do pregador Astromar, né? Começa às 8 horas da manhã.
Domingo,
né? Dia 28, Domingo da Misericórdia. Vamos ter o dia inteiro, né, para participarmos desse evento. Às 15h30 nós teremos a missa com o senhor. E assim nós queremos convidar e reforçar esse convite muito importante para nós. É um dia de formação, de pregação, de alegria, de dinâmicas e de adoração.
Muito bem. Padre Ciro, sua mensagem, suas considerações.
Bom, eu quero agradecer ao clero, né, por confiar a mim esta responsabilidade, né, agradecer também ao padre Rubens e ao senhor também por estar sempre presente, sempre perto, e espero, como eu disse no início, dar o melhor de mim, né, para que a gente realmente faça da nossa diocese um ambiente bom, um ambiente agradável, para que possamos viver verdadeiramente como família, como filhos e filhos de Deus. Isso que eu espero também.
Muito bem, é isso aí. Padre Rubens, muito obrigado. Eu, como bispo, quero também te agradecer o seu trabalho nesses 3 anos, né? Muito obrigado pelo trabalho, sua dedicação, né? Como representante do clero e também os outros trabalhos na diocese, né? Reitor do santuário, agora começo, no final do ano passado, assumiu essa assessoria espiritual dos campistas. Está indo muito bem, graças a Deus, está dando bastante trabalho, mas está indo muito bem, porque é muita gente, né? É muito trabalho, né? E também quero agradecer o padre Ciro por ter aceitado essa missão de representante do clero, que também tem que aceitar, né? Não é só ser votado, sim, mas também tem que acolher essa missão, né? Esse desafio, né? E o padre Rubens disse uma coisa muito interessante lá no começo do trabalho dele. Ele falou assim: olha, Dom, isso é muito interessante, é muito bom, porque a gente aprende a ter um outro olhar para com o clero, né? Isso faz a gente crescer. Ele testemunhou algumas coisas que ele mencionou, né? Fazendo crescer, fazendo mudar o ponto de vista. A gente sai daquele grupo que a gente mais gosta e começa a se ampliar mais, né? Então, para todo aquele que assume essa missão, também é um crescimento, né? Para si, né? É uma entrega, uma doação nesse início, mas também gera um crescimento, né? Uma satisfação, uma alegria, né? Então, seja bem-vindo nessa missão. Vamos estar, estamos juntos aí para os próximos 3 anos de trabalho, né? Com certeza, né? E encerrando o programa, quero trazer aqui, hoje nós temos aniversário de sacerdócio do Padre Júnior, pároco da Nossa Senhora Aparecida em Maracaju. Parabéns, Padre Júnior. Amanhã nós temos aniversário de ordenação presbiteral do Padre Vilmo Nolasco, pároco da paróquia São Carlos aqui em Dourados, né? Também chanceler da nossa diocese, né? Também nós temos aniversário de nascimento, né, da saudosa irmã Maria Ângela. Estou trazendo aqui porque é uma irmã muito conhecida, muito popular, muito querida, de uma espiritualidade muito profunda. Foi uma das mães que trabalharam muito na criação e instalação do mosteiro das irmãs Clarissa aqui em Dourados, né? Então seria o aniversário dela amanhã, né? E também, falando um pouco da agenda desse fim de semana, minha agenda, né? Então, no sábado, hoje à noite, aliás, sexta-feira, já começa no IPADRE o encontro diocesano das pastorais sociais, né? O diácono Carlão está aí à frente, ele é o coordenador diocesano das pastorais sociais, né? São 12 pastorais sociais que nós temos na diocese, né? Então hoje à noite começa e vamos ser assessoria do Frei Dotto, que ele é da Comissão Nacional das Pastorais Sociais, né? Amanhã, começa hoje, vai amanhã até domingo com o almoço, esse encontro, né, diocesano. Amanhã eu tenho missa de crisma na paróquia São José Operário, na comunidade Santa Cruz, né? Para São José Operário aqui em Dourados, né? Também tem Cursílio dos Homens, para dizer isso?
Isso, começa, né, hoje.
Você também é assessor do Cursílio dos Homens, do Cursílio.
Eu era, agora é o Padre Clarindo.
Ah, o Padre Clarindo, verdade, verdade. Agora lembrei, no final do ano passado eu dei a posse para ele. Também nós temos formação de ministros atuantes na Forania Oeste. Bastante coisa, tem mais coisa que eu nem mencionei aqui. No domingo às 8 horas tem o crisma na paróquia Santo André, aqui em Dourados, né? Às 15h30 eu tenho missa de encerramento da peregrinação dos campistas lá no santuário, né? Na Vila São Pedro. Às 18 horas eu tenho a missa de dedicação da igreja e bênção do altar da paróquia São José Operário, aqui em Dourados, no domingo, às 18 horas, né? E tem outros trabalhos também, no domingo, que faz parte de sexta, sábado e domingo, né? E na segunda-feira, cedo, estarei viajando para Aparecida do Norte para participar da 57ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, né? Que vai até o dia 10 de maio. E nesse ano, nessa Assembleia, nós teremos a reeleição ou eleição, né, do presidente nacional da CNBB, hoje atual é o Dom Rocha, né, Sérgio Rocha, né, ele é cardeal, e também as novas diretrizes para 2020 a 2000 e final de 2023. Então trabalhei bastante aí, fora tantas outras agendas que entram nessas assembleias e reuniões dos trabalhos que nós temos no Brasil, né? Então está aí, né, o nosso trabalho, nosso programa encerrando, agradecendo a todos pela participação, mais uma vez, agradecer o Padre Ciro, o Padre Rubens, né, agradecer você, Rádio 20, Rádio Milícia Imaculada, e pedindo que nessa oitava da Páscoa que estamos vivenciando, que encerra domingo, com o Domingo da Misericórdia, né, pedindo a Sagrada Coração de Jesus sempre nos fortaleça na paz, no amor, no seu seguimento, no seu discipulado, né, sempre caminhando com alegria, com o coração cheio de amor e também testemunhando, anunciando conforme ele pede aos seus apóstolos, né? Domingo, inclusive, vai ser esse evangelho, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre, seja louvado.
Obrigado.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.